Bom, vamos para a segunda parte aí. Na segunda parte, o que a gente tinha planejado era falar, fazer uma revisão de um livro, né? Eu terminei de ler a semana passada o The Second Coming of Steve Jobs, que é um livro, uma biografia do Steve Jobs, né? Inclusive, ele não gostou muito do que está escrito ali. Ela é comparada com essa que está. Tem uma que está nas livrarias agora, que é a cabeça de Steve Jobs, né? E esse aí fala um pouco da segunda vinda dele. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês do livro aí, o que que eu achei, né? E aí a gente segue a discussão. O livro começa com o Jobs começando a demitir o pessoal da Next, né? Ele saiu, ele foi jogado para fora da Apple, e aí ele abriu a Next, que seria uma gigante seria um concorrente da Apple na época, né? E aí o cara tá na bancarrota, tá queimando dinheiro até não poder mais, não vende computador, tinha uma previsão de vender centenas de milhares e não chegava a vender nem uma dezena de milhares naquele ano, né? E aí conta basicamente toda a volta dele através da Pixar, né? Foi quando ele retornou, ele conseguiu ficar milionário, né, com a empresa que era um side project dele, que é a Pixar. E aí ele retorna depois para a Apple, né, como CEO, e aí você sabe o resto da história, né? Então é um livro legal de biografia. Eu fiquei, né, achei que o livro do Google ele vale mais a pena, assim, faltou coisas na biografia dele, mas retrata um cara que é genial, né? Ele compara o Steve Jobs ao Beethoven, né? Um cara que é genial, um cara que o que ele toca, ele tem um preciosismo a detalhes e tal. Mas um cara extremamente difícil de trabalhar, um cara narcisista, um cara que, né, quando ele tá bem contigo, você é a melhor pessoa do mundo, e tinha mudanças de humor, né, e discussões muito muito acaloradas com seus funcionários, xingando, gritando. Então, eu imagino que deve ser uma pessoa bem complicada de trabalhar. Mas talvez seja essa, né, o preço de se trabalhar com um gênio dessa natureza, né? Então é um livro que eu acho que vale a pena quem não leu ainda uma história. Acho que todo mundo tem que ler uma biografia do Steve Jobs, porque é um cara fantástico aí. E conta bem essa história dele voltando, né? Dele saindo da Apple, quebrado, até ele retornar como CEO da companhia.
É interessante tu mencionar esse. Eu não li o livro e não conheço muito da personalidade dele, a não ser o que se fala na mídia. Mas é interessante o que tu fala, tá batendo com uma coisa que eu li faz pouco tempo atrás. Eu tava lendo uma coluna do Jason Calacanis, aquele cara, e ele tava falando sobre o monopólio em teoria, o monopólio que está se criando em volta da Apple, né? Algumas coisas que ela está praticando no, nos mercados que ela trabalha. E o cara tava fazendo uma crítica forte, assim, principalmente com relação ao iPhone, por exemplo, esse negócio da Apple verificar e validar todas as aplicações que os desenvolvedores e as empresas desenvolvem para o iPhone, né? Que é uma coisa totalmente. Tá indo na contramão do
É,
mercado,
vai na
né? Tá indo na
contramão de
contramão de
padrões,
todas as
né?
empresas que estão abrindo as suas APIs e abrindo as suas plataformas para todo mundo, enfim, prover o melhor serviço possível para o consumidor, cada um no seu quadrado, né? Ninguém está matando ninguém por causa desse modelo de mercado, e a Apple, na verdade, está prejudicando os consumidores dela, em específico do iPhone, por esse negócio de estar, enfim, controlando as aplicações que são liberadas ou não para o iPhone. E aí o cara fala um pouco da personalidade do Steve Jobs e como essa questão do fechamento da Apple como plataforma na maioria dos produtos que ela tem é um pouco da visão dele, da personalidade dele. Então tá batendo com o que tu fala aí.
É. E o pior é
Outra
que.
coisa que.
Manda lá, Zamão.
Outra coisa que bate também a história em que eu li entrevista dele, em que o cara foi na casa dele, ele já estava morando naquela casa há mais de ano, e o cara é convidado para dentro lá.
Ele entra na casa e a casa está meio vazia, assim, tipo uma casa de alguns milhões de dólares sem muitos móveis dentro. E o cara fica com aquilo ali encucado e daqui, lá pelas tantas, ele aborda o assunto, né? Aí toma coragem para que ele aborde o assunto. Ele, cara, eu vi que a tua casa tá com poucos móveis, tu tá te mudando para fora ou o que que houve? Não, não, é que eu gosto de comprar as coisas que são perfeitas e eu não achei ainda o sofá perfeito e a cada compra ele tinha que gastar dezenas e centenas de horas em busca do aparelho de som que teria melhor qualidade para nós. Isso interrompia na própria vida dele. Ele é um cara extremamente gênio, realmente um cara de extremo sucesso, só que a casa dele mostrava que essa parte dele de ser um cara metódico ao absurdo, que chega a ser quase patológico, deixava ele um pouco perdedor na vida pessoal. Então, é um contraste interessantíssimo,
É,
né?
essa parte da casa eles comentam bastante no livro e é quente mesmo, que no final, diz que ele comprou um sofá só, né? E ele não conseguia realmente, ele tem diz que o senso de design dele ele quer perfeccionismo no design e ele não acha que ele mesmo conhece o suficiente de design para fazer as escolhas. Então ele ficava indeciso, né? Aprendeu muito, contratava especialistas, mas nunca conseguia tomar a decisão para comprar os móveis da casa dele, né? E disse que o quarto tinha só um colchão, não tinha cama, né, cara? Então é um absurdo, né? Um cara milionário, bilionário aí. Mas é um livro que vale a pena. Eu acho que tem coisas muito boas ali, mas realmente essa estratégia da Apple, principalmente da loja, é a cara dele, né, cara? E só vai piorar, eu fico pensando agora. Imagina, eles vão lançar o tablet da Apple ano que vem e eles vão atrás do Kindle da Amazon. Eles vão fazer, na verdade, uma cadeia de distribuição de livros que vai ser basicamente um canal concorrente da Amazon. E vão dominar toda a parte de distribuição de mídia digital, né? Podendo impor padrões e tal. Então é complicado. Qualquer monopólio é complicado, independente de quem esteja controlando ele, né?
É. Não, e o interessante é que é uma visão. Dá para ver que é uma visão, como se vocês usaram a palavra, meio patológica, porque do ponto de vista de negócio, de mercado, eu não sei se a Apple não ganharia muito mais se ela abrisse algumas coisas. Se ela abrisse mais o iPhone, se ela abrisse aquela plataforma do iPod e do iTunes para. Pô, o iTunes é genial. Eu queria usar aquilo ali, mas de repente eu não tenho o iPod, de repente eu tenho um outro MP3 player, por que que eu não posso usar aquilo? É, não sei, acho que eles ganhariam mais abrindo algumas coisas, mas é aquela coisa dele, né? Não, tem que ser perfeito e tem que ser, com o design, com a integração que eles imaginam, então aí fica complicado. Mas enfim, pelo menos ele está nos dando um monte de. Tá dando para a humanidade um monte de ideias geniais, pelo menos do ponto de vista de design.
Os produtos são bons, não dá para negar, né, cara? Eu tenho um guri aqui que faz.
Não, não dá, não.
Tem um guri que trabalha com suporte para mim, que ele deu um feedback genial, que ele tem um Mac em casa. Daí eu disse, pô, cara, mas um cara que trabalha com suporte tem um Mac em casa. Daí eu disse, não, é que eu não gosto de levar trabalho para casa, né? Eu gosto que as coisas funcionem em casa. Muito boa, né?
É, não é boa. Só a ideia do iPhone de não ter manual do usuário, né, cara? Isso é uma revolução que a gente